Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Há um universo em que as pessoas têm outra...
E o Pitinho Bill, e o Pitinho Bill.
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República.
Nós temos um compromisso, nós.
Isto cabe ao tempo demonstrar.
Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Isto é uma mentira.
Filhote desequilibrada. Desequilibrado. Desequilibrado.
Não tem coragem de defender a
ditadura. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Cláudio, o Dragão Dourado,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
Esse é o DN Balbúrdia, o programa com notícias políticas. E está aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E está aqui o Cláudio, Dragão Dourado.
Sou eu.
Sim, e nós estamos aqui. Eu estou falando bem mais macio, até porque você já deve estar com um nível de ansiedade lá no alto por causa do coronga.
É, mas...
E não é a gente que vai querer piorar isso.
Não, o Márcio não está aqui, não. Não está falando Márcio. Você falou que tava falando Márcio. Não, você não tava falando Márcio. Márcio não tá aqui agora.
Nossa. Ah, tá bom, vai. E olha, eu tenho que dizer que o DN Balbúrdia tem um pequeno problema, porque tem época que ele poderia ser diário, de tanta coisa que acontece, tanta coisa que é dita, tanta coisa que é promovida.
É, e não dá pra ser diário semanal, porque já existe esse programa, né?
O quê? Diário semanal?
É.
Não entendi.
Existe um programa chamado Diário Semanal.
Sim, existe.
Nossa, que droga. Ou é diário ou é semanal.
Então, essa é a piada.
Que merda.
Ainda bem que o cara não é humorista, né? Pode falar.
É, né?
Ah, mas às vezes quer ser ou o post do podcast dele começa com... E nessa semana, eu... Aí, entre parênteses, o nome dele. Mas Joãozinho e Zezinho Bala, vamos falar...
Não, você sabe
que esse é um cara que não conhece a palavra nós.
Não, esse é um cara que não sabe escrever na terceira pessoa pra se isentar, né?
Né? Ai, caramba. Não acredito que o Esquias não conhecia o Diário Semanal.
É, eu sou saudável.
Não. É, você quer jogar essa na gente, você tá ligado, né?
Sou mais saudável que você.
Bom, mentalmente pode até ser.
Ô Dragão, você não ficou hospitalizado um tempo tentando descobrir o que tinha?
Sim.
Então, pelo menos o Vinícius, quando tá no hospital, ele sabe que tem.
Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rádio e televisão. Nele, pediu que a população volte à normalidade, ignorando a pandemia do coronavírus e criticando o fechamento das escolas e comércio impostos por governos estaduais e municipais. No meu caso em particular, pelo meu histórico de atleta, caso eu fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Durante a fala de Bolsonaro, houve mais uma manifestação de panelaço.
Aliás, teve 8 dias seguidos, né?
Sim.
8 ou 9?
Por aí. Ai, ai, e esse histórico de atleta gerou tanto meme legal, velho.
Não, o mais legal foi o comentário do Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que disse: eu pensei que fosse uma montagem quando vi o pronunciamento.
Ai, caramba. Ai, ai. Eu acho que desse discurso não vai ter nenhuma montagem, porque a galera já tá com desgosto demais pra fazer. Não dá pra tirar piada disso, velho.
Não, o pessoal agora só tá falando assim, ó, ele falou tal coisa, ignora. O certo é esse aqui. O pessoal tá sendo mais didático agora.
É.
Principalmente porque tem algumas pessoas que estão mudando de lado e elas ainda não conseguem entender a ironia, sabe? Então, não dá pra fazer piada nesse momento. Tá, mas tem umas coisinhas que eu tava vendo que era, por exemplo, a questão de, entre aspas, quem escreveu o discurso, né? E, infelizmente, né, a equipe da Secretaria de Comunicação, né, está afastada, porque tanto o secretário da Comunicação quanto o assessor dele foram diagnosticados com Covid, né?
Uhum.
Então, por conta disso, estão afastados. Então, quem está ajudando o Bolsonaro é o 02, o Carluxo.
Ah, Tonho da Lua.
Exatamente. Então, falaram assim que... Diga.
Não, eu acho que é por isso que tá tudo baseado em teoria da conspiração de WhatsApp, né, cara?
Sim. Não, então, e embora, né, o Bolsonaro, como um bom aluno da segunda série, tenha dito que ele fez tudo sozinho, tia, e que os pais não ajudaram. Aliás, é o Carlos Bolsonaro e o famoso, né, o chamado Escritório do Ódio. Agora, o detalhe é que antes dele, né, vamos dizer assim, se debruçar sobre o caderno e escrever o discurso, ele viu dois vídeos. Né? Um dos vídeos mostrava um empresário, que dizia ser, né, dono de uma rede de hotéis em Poços de Caldas, e pedia para o presidente para parar com o isolamento, porque ele estava começando a enfrentar dificuldades financeiras. E a outra gravação, ou outro vídeo, mostrava um homem de 40 anos, que seria um caminhoneiro, e que estava chorando, né, o caminhão dele estacionado na beira da estrada, e ele estava chorando porque ele se sentiu humilhado, porque ele foi tentar entrar lá na cidade para fazer a entrega, e disseram que ele não poderia entrar e não podia fazer a entrega, né, e ele estava muito triste, não só pelo trabalho dele, mas porque isso ia causar um desabastecimento nos supermercados e que todo mundo ia sofrer com isso, né, e por causa dessas duas pessoas, Bolsonaro diz, tem razão, vamos arriscar 200 milhões de pessoas, por causa dessas duas pessoas que eu nem sei quem são, mas já considero pacas. Então, mais uma vez, WhatsApp a toda. Agora teve um negócio bacana, que foram os militares, né? Que, é lógico, a maioria, né, a grande maioria, vamos lá, 99,9% da população ficou revoltado com as declarações do Biruliro, mas, né, alguns militares ainda, né, aplaudiram, apoiaram ali, né? E entre eles estão o almirante Wilkes Barbosa, e o outro é o general Edson... Qual que é o nome dele? Que é o...
Arantes do Nascimento?
Não chega tanto, não. Putz, lembro, eu vi o primeiro nome e não vi o segundo. Bom, mas aí eles falaram a questão de... não, porque o país, né, não é o povo, o país, né, tem que se levantar e tal, e falaram assim, meu, vamos pensar como se fosse na guerra, porque se o soldado estiver na guerra e levar um tiro na perna, ele não pode ficar deitando esperando ser atendido para tirar bala. Ele precisa continuar atacando para garantir a sobrevivência. Aí eu pensei assim, cara, o sujeito joga Counter-Strike pra, né, e acha que sabe o que é guerra, né?
Eu acho que o Brasil não teve nenhuma guerra, sei lá, nos últimos 60 anos.
Últimos 100 anos. A última guerra do Brasil mesmo foi a Guerra do Paraguai.
Não, mas ele teve na segunda, né?
Tomada do Monte Castelo é aquilo lá. Fora isso, o Brasil faz parte da Força de Paz da ONU. Então, basicamente, é segurança de luxo em alguns países, tipo o Haiti, né? Onde a presença do Brasil sempre foi forte. Agora, o almirante, o Wilkes Barbosa, ele falou assim que ele é um momento de serenidade, né? Que não podemos ser alarmistas, né? Mas temos, né, temos que estar, vamos assim, com os pés firmes na realidade e tal, não sei o quê. E depois ele falou assim, nós já vencemos situações semelhantes, e falou dos companheiros dele que tombaram na Segunda Guerra Mundial. Aí eu falei, caramba, a gente tá em 2020. A Segunda Guerra Mundial acabou, faz 65 anos. Mas esse cara nasceu quando? Aí eu fui olhar, o cara nasceu em 1954. Ou seja, ele leu o gibi do Capitão América e acha que sabe o que foi a Segunda Guerra Mundial.
Né?
Que tá nesse nível. E sem contar outros militares que falaram que a situação do Brasil é uma situação de guerra. Tem que se pensar nisso como uma situação de guerra. E eu falei, realmente, né, nego quer uma guerra pra chamar de sua, né? Porque não é possível.
É muito tempo ocioso, né, velho? Ai, ai.
Não, é muita falta o que fazer.
Não, né? Eu não sei, mas tipo, cara, isso não tem lógica, não tem noção. O que devia ser feito é seguir exemplos internacionais, tipo, do governo realmente ajudar financeiramente quem tá parado. Não, ó, se vira aí, negão. Foi basicamente o discurso dele resumindo, te vira, negão, velho.
Olha, a gente tá numa...
Só complementar, o general é Edson Pujol, tá?
Pujol.
Edson Pujol.
O Bolsonaro tá nos fazendo concordar com o Dória, com o Witzel e com o Comando Vermelho.
É, foda. Eu já falo que me obriga a concordar com o Felipe Neto é muito bosta, né, velho? Imagine com esses caras, velho. Ai, ai. Cara doente mental da porra, hein? Nossa.
Falando em concordar com o Dória e com o Witzel, houve também a determinação do... Não é bem a determinação, mas uma liberação, vamos dizer assim, do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Marco Aurélio Melo, que, vamos dizer assim, meio que pediu para ignorar a medida provisória do Bolsonaro, né, que diz para vamos voltar ao normal, e deu autonomia para estados e municípios para que mantenham, vamos dizer assim, a atitude que tem mantido até agora com relação ao coronavírus, sabe? A atitude mais salutar com relação ao combate ao coronavírus.
Sim. Cara, velho, sabe o que às vezes eu fico pensando? Eu acho que às vezes seria... Eu falei, eu já cansei de me irritar com certo tipo de pessoa. Eu falei, e tem uma galera que tá defendendo esse discurso.
Tem.
Não. Meu pai me acorda. Tipo assim, ele acorda, põe o YouTube na TV e me acorda com esses vídeos de teoria da conspiração maluca. Entendeu? Desde o dia do discurso, toda manhã é isso. Entendeu? Já tô num nível que eu falo, beleza, vai fundo. E eu quero muito. Ia ser muito legal se o que o Atila previu realmente acontecesse. Porque aí dá pra esfregar na cara. Não só dos governos, né? Do nosso Bidolino, como na cara do Justus e na cara do cara do Madeiro, que eu quero também que se lasque, entendeu?
Nossa, fazer projeção tipo, a porcentagem é pequena.
É, tá, beleza, a porcentagem é pequena, mas cara, mesmo assim, 20% de quantos brasileiros tem? De 50 milhões, 100 milhões, 200
não
milhões?
Não é 20%, pelo amor de Deus, é 2. Ainda assim é muito, por causa que, ao contrário de outras doenças, né, ela é muito infecciosa, né? 2% de uma doença que pega 5% da população é uma coisa. 2% de uma doença que pega 70% de uma população é outra história.
Sim. Como disse meu patrão na reunião que ele... falou que quem quisesse fazer home office poderia ficar à vontade, né? Quando ainda. Quando a quarentena ainda não era uma realidade. E ele falou assim: a estatística diz que são cerca de 3% de vítimas fatais. Mas quando é dentro da sua casa e morre alguém, aí é 100%. E ninguém liga pra estatística quando é dentro da sua casa.
Uhum. Boa. Vamos dizer que morressem 3% da população do Brasil. É muita gente.
Sim.
São 6,6 milhões de pessoas.
Por aí.
E tipo assim, o Atila previu 1 milhão, né? No 1 milhão no pior dos casos.
Não diga previu, que vira um negócio meio mãe de nada, diga calculou.
É, ele calculou, né? Tipo, ele fez uma previsão estatística de
E ele falou que, considerando as medidas tomadas pelos governos estaduais, que ele já está calculando um número bem menor.
Sim. Ah, tá regando, não.
Projeto de jumento constitucional.
E vamos agora para o projeto de jumento constitucional. A vereadora Natália de Menudo não se reprimiu. Ela é do PSB em Recife e propôs o Dia Municipal de Combate ao Coronavírus. E nesse dia haveriam palestras sobre prevenção e combate à doença. Eu acho que eles ainda não entenderam.
É, assim, mas... se for remoto pela internet, tá show, tá valendo.
Não, olha, tem uma parte que é bacana. Não, realmente é uma parte bacana. Porque isso que ela tá propondo não é para agora. Isso é para depois. Sim. Sabe, depois que a pandemia passar, seria uma maneira de fazer assim, vamos nos preparar para as próximas, entendeu?
É tipo essa um memorial, né?
Isso. Então, assim, a ideia é boa. É boa. Eu falei, olha, caramba, né? O que eu pensei também que era para agora, não é para agora, tá? É para depois. Mas
que projeto de lei, se você lançou agora, vai ser votado daqui a 5 anos, então, né?
Lá parece que não tem muita coisa não, Recife. Então, mas agora vem a outra parte. Que dia que ela quer que sejam feitas palestras sobre prevenção e combate ao coronavírus? Dia 31 de dezembro.
Ah, bom. Ah. Vai, poxa, vai muito. Vai. Nossa, vai.
Tô lá.
Vai lotar.
Cara, é a primeira vez que eu ouço te falar de palestra simbólica, cara.
Nem ela vai estar lá se bobear. É. 31 de dezembro, recesso correndo.
Cara, não vai recesso. Ter muita gente sóbria, né, velho? Nesse
véspera de ano novo.
Cara, meio-dia já não vai ter gente sóbria, cara. Imagine pra assistir palestra, velho.
Pô, então, ela... 31 é ponto facultativo, nenhuma repartição pública abre.
Bom, considerando que, vamos dizer assim, a gente passe por essa pandemia, nossa, aí que o pessoal vai encher a cara mesmo. Vai sobrar papel higiênico e botijão de gás, mas vai faltar cerveja. O povo vai tomar álcool Zulu e gasolina.
Não, velho, e pior que vai faltar cerveja, nem porque as fábricas de cerveja estão fazendo álcool em gel, né? Ai, ai, cara, uma das piadas mais engraçadas, cara, quando anunciaram que a Ambev vai fazer álcool em gel, né, pra ajudar a galera, eu falei, cara, o meu dinheiro do bar tá sendo muito melhor investido do que o dinheiro dos impostos, cara.
É, aí nessa ela tá gastando acho que uns 200 e poucos milhões, e o pessoal vem me criticar dizendo que, ah, mas ela vai botar patrocinador ali, é tudo marketing. Pô, meu amigo, quanto já você doou ali pra poder ajudar anonimamente? Faz o seguinte, quando você for fazer um atendimento lá e te oferecerem um álcool gel, vê lá se é da doação lá e ignora, pede outro.
É. Não, melhor ainda, cara. A partir de agora é saber o Pepsi, né, cara? Ai, caramba.
Ai, viu?
Não, eu quero ver. Vai ter o logo da Ambev e tipo assim, vai ser Pepsi com o negócio, cara, dos patrocínios.
As pessoas não se dão conta de que, por ter patrocínio, ela pode custear e fazer mais, né?
Exato.
O custo pra ela reduz, então aumenta a possibilidade dela produzir. Mas não, tem que sempre ter os reclamões, né? Ah, é só pra fazer marketing. Sim, né? Que bom, né? Tá ajudando, né?
Cara, velho, okay. O marketing construtivo é melhor do que nenhum marketing, né, cara?
Não, o pessoal reclama que é marketing porque vai colocar o nome da Ambev. Ok, e o Zulu não é nome, por acaso? Porque o pessoal bebe Zulu também. É. Quando na falta, Zulu com groselha vai que é uma beleza.
Eu tive um amigo que, na época do colegial, ele tava bebendo o Zulu puro antes de ir pra aula. Eu estudava de manhã.
Caraca. É. Cara, essa aula deve ser um porre, velho.
O nome dele era, não sei se ainda tá vivo. O nome dele era Victor e ele entregou um trabalho em que ele colocou o nome dele Vitoctor.
Eita, tava bem.
Quando aí a gente passou a chamar ele de Vitoctor. É, a gente passou a chamar ele de Vitoctor.
Além de bêbado, ainda é gado.
Ah, é foda.
Ai, caramba, essas balbúrdias nunca param.
Então é esse o DN Balbúrdia, considere nos apoiar no apoia.se/combo e deixe o seu comentário em comboconteúdo.com.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.